Muito boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua participação, presença, paciência. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 51. Você ouviu aí o Grupo Milagre cantando o tema da nossa ministração desta tarde, Culpa e Perdão. Só que eles cantaram uma letra baseada no Salmo 32, de que vou fazer menção também. A letra deles é exatamente o Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheci, eu sei. Então, o nosso Salmo, na verdade, é o Salmo 51. Mas já posso adiantar para você, antes da leitura, que o Salmo 32, com toda certeza, foi escrito depois do Salmo 51. Não estou sozinho nesta avaliação. Todos os dados estão ali para nos mostrar isso, então isso é muito importante. Mas a nossa mensagem, exatamente porque o Salmo 32 foi escrito depois, está baseada no Salmo 51, que é a causa do Salmo 32. E eu convido você, porque eu não vou ter tempo para fazer isso hoje, a que depois, com vagar, vá lá para o Salmo 32 e o leia todo com as novas informações que você vai receber, ou outras informações, ou mais informações que vai receber em nossa meditação aí no Salmo 51. Então, por favor, Bíblia na mão, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, fazer a leitura, orar ao Senhor e aí compartilhar esta palavra que temos para esta tarde. Eu vou ler a introdução do Salmo, para o mestre de música. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Bate-seba. Aqui você já tem o contexto que moveu Davi a escrever este salmo. Você conhece a história e sabe o que aconteceu. E aí ele começa a sua oração dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Antes de orar, uma nota importante de informação para você. Ele diz assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, ou um espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. É onde ele escreve o Salmo 32. Como Deus lhe devolve a alegria da salvação porque perdoa o seu pecado, ele cumpre o que prometeu aqui no versículo 13. E então ele escreve o Salmo 32, falando da alegria de um coração perdoado e leve diante de Deus. Vamos falar com ele neste momento, meus amados. A ti glória e honra, Deus santo, santo e santo. Deus visto tremendo na tua santidade na visão dada a Isaías. Deus visto na santidade sobre o Sinai, em Sião. Deus visto na sua santidade de glória dentro do templo. Deus visto na santidade de glória no Espírito que enviou aos nossos corações. Deus visto na face santa de teu Filho Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória seja ao teu nome, porque tu és santo e o lugar onde tu estás é santificado por tua presença. Glória ao teu nome, porque a santidade vai diante de ti. Glória ao teu nome, porque teu nome é santo. Glória ao teu nome, porque ainda há lugar para se pensar e falar de santidade na igreja. Glória ao teu nome, porque ainda é verdade a palavra pecado na confissão dos crentes em Cristo Jesus que nasceram de novo. Os crentes, aquele povozinho no meio do grande povo evangélico, o povo salvo no meio do povo protestante. Este povo conhece a palavra pecado, este povo tem ainda o temor do teu nome, este povo treme diante da tua palavra, esse povo adora a tua santidade e busca a tua santidade, esse povo sabe que peca e sabe que contigo está o perdão para que sejas temido. Glória ao teu nome. Ó, permite que esta palavra nos lave, que esta palavra nos conserte, que esta palavra nos corrija, que esta palavra nos conscientize, que esta palavra nos aproxime de ti, que esta palavra encharque o nosso coração do teu temor, santidade e do teu Espírito Santo, por amor de Cristo Jesus, Senhor, e para a tua glória. Amém, amém. Por mais que eu acho difícil pensar que ainda há lugar para falar sem pecado na igreja, porque é difícil de saber disso, tomar conhecimento, ainda existe isso. A verdade é que pecado se tornou um conceito que caiu em desuso porque não dá ibope, porque não atrai ninguém, não é? A Igreja Católica fez do Salmo 51 o chamado ato de contrição. Então ele se torna numa verborreia, numa recitação espúria. Não é fruto daquilo que o próprio Davi diz no próprio Salmo 51, um espírito quebrantado e contrito. É a produção de palavras de terceiros, que na verdade fica muito longe do que se pode chamar de confissão. Confissão é uma palavra traduzida para as nossas línguas da palavra grega homologar, que ainda existe no português. Você homologa uma lei, você homologa um decreto, você homologa um contrato, você firma junto, você concorda com aquilo que está escrito ali. Confessar é isso. Você concorda com o fato de que o que você fez está errado e que Deus condena. Você confessa e por isso homologa, concorda com a ideia de ter errado, ou de estar errado, ou de ser errado. E então, meus amados irmãos, a questão é que, como nós criamos muitos eufemismos para aliviar nossas consciências culpadas, as pessoas criaram diminutivos para a ideia de pecado, pecadinho, como se houvesse lugar para ou a ideia de pecadão tornasse o conceito pecado e pecadinho pequenos. É como quem diz assim, o mundão, como se houvesse lugar para mundo na vida do crente. Então, mundão, sei lá, mundo, mundo passa. Pecado, pecadão, pecado, pecadinho passa. Meu Deus, são nossas tolices que nos afastam de forma até mais consciente do que se pensa da presença de Deus. A verdade é que pecamos. Nós pecamos por omissão, por comissão, nós pecamos por atos, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por sentimentos. Somos pecadores, pecadores perdoados, pecadores arrependidos quando arrependidos, perdoados sempre pela graça de Deus, perdoados se confessarmos. O nosso grande problema com a questão pecado e perdão é esquecermos por conveniência de que o perdão de Deus está condicionado à confissão, ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Se não houver confissão, não há perdão. Criaram aí, inventaram, enfiaram dentro da teologia da graça uma ideia absurda de que o perdão de Deus é automático. Sabe aqueles gatilhos como aquelas bombas d'água que funcionam por pressão, teve a pressão de uma água, ela solta a água libera. Não existe isso. A graça libera perdão espontaneamente, a graça libera perdão só porque Deus é o Deus da graça, que você é filho da graça, que você está na graça, então já está automaticamente perdoado. Isso aí nos leva de volta, primitivamente, 500 anos atrás, aqueles anos da Igreja das Trevas, a Igreja medieval, que vendia indulgências. A Igreja medieval vendia indulgência até para pecado que se intentasse cometer no futuro, bastava pagar. Aí lá vinha um papel, uma bula assinada pelo Papa da época, que na época era Leão X, declarando que aquela criatura, porque pagou uma indulgência, recebeu uma indulgência plenária, estava plenamente perdoado. perdoado de pecados do futuro. Nós estamos fazendo e fazemos a mesma coisa. O simples fato de não trazermos a consciência do crente que ele é pecador já cria essa facilitação para vivermos de acordo com a nossa natureza e irmos atropelando tudo e achar que no fim vai ficar tudo bem. Se fosse ficar tudo bem, a palavra temor não teria lugar na Bíblia, temor de Deus. Não haveria lugar na Bíblia para as ordens, a determinação de que devemos confessar os nossos pecados. Por isso a importância de pararmos em cima do Salmo 51, começando exatamente pelas primeiras linhas com que Davi fala para nós. Porque o fato de termos o conforto das promessas do perdão não nos abstém, em hipótese alguma, em igual medida, da consciência de pecado e arrependimento. Porque, meus queridos, nós transitamos pela fé diante do Deus três vezes santo. E é isso aqui, é um ponto também relevante antes de abordarmos o nosso texto. Nossa meditação hoje é textual, ainda que eu a tenha protelado, porque ela é longa, né? Para quem não podia falar muito, vai falar muito. Mas não vou abrir mão, mesmo que eu fique sem fala depois. Hoje eu cumpro isso aqui em nome de Jesus, impõe-se sobre mim. Meus amados, a verdade é que se nós não nos damos conta do conceito pecado, da ideia do pecado, da realidade do pecado e pecado cotidiano, isso aponta de forma direta o fato de que não temos noção alguma do que significa a santidade de Deus. Deus ser santo e requerer que sejamos santos, como a sua palavra diz em Levítico e Pedro repete, sede santos como é santo vosso Pai. É que as pessoas ainda estão maculadas, ainda estão afetadas ou mal resolvidas de todo aquele evangelicalismo que receberam lá por tradição de seus pais, onde a ideia de santo é ser beato, puro e perfeito. E aí, como eu sei que isso é absolutamente impossível, ser beato, puro e perfeito, eu então conceituo que santidade é algum dom muito especial dado a algumas pessoas que acabam ficando depois virando estátuas e ficando em cima de bancadas, não é verdade? Não. Santo não tem nada a ver com ser puro, perfeito e beato. Mas ser separado. Separado para Deus, separado de forma consciente. Separado significa não se misturando. Não fazendo a mesma coisa que os outros fazem, não vivendo da mesma maneira, não pensando do mesmo jeito, não formando, entendeu, coligações, alianças, com a impiedade, com o ímpio, com os filhos do mundo, que são filhos das trevas, a Bíblia diz. Saímos de lá, então ficássemos lá, se nada mudou e não precisa mudar, não é verdade? Você percebe por que ninguém quer dar a cara a tapa hoje para ficar falando sobre essas coisas no púlpito? Isso não torna nenhum pregador simpático. Aliás, qual profeta verdadeiro é simpático? Qual era a simpatia que gozava Eliseu, Elias, Jeremias, Isaías? Entende? Não. Mas alguém tem que dar a cara a tapa, não é verdade? Alguém tem que ser porta-voz para acordar a igreja, sacudir pelos ombros e dizer: você peca, meu irmão, você peca, criatura. Arrependa-se, confesse, preste atenção no seu caminho. É muito fácil eu achar que tudo me vai bem e que tudo tem que ir muito bem, a partir do momento em que eu digo eu sou um filho de Deus e Deus está obrigado, porque eu creio nele, a cuidar de mim, a me abençoar, a me responder. Não, a Bíblia me diz no Isaías 57 que a mão dele não está encolhida para abençoar, mas o meu pecado faz essa mão não me abençoar. Não adianta a gente ficar tentando achar evasivas aqui e ali, o diabo fez, alguém deu não sei o que lá, você, sua carne, você impede as bênçãos de Deus. Ele não tem que ficar aliciando o seu erro se você continua nele. Então a primeira coisa que ele faz é punir você criando disciplinas. Vamos aprender isso em Hebreus. Uma coisa que eu tenho cada dia me reiterado mais à medida que estudo Hebreus e tenho lido por aí, é que quando o homem haja visto o Salmo 73 mostrando isso muito claramente para nós, ou o crente, ou o chamado cristão, vive aos tropeços, vive aquela vida vagabunda, aquela vida que, sabe, que o batedor de tambor ali da esquina vive melhor, com mais honra do que ele, e ele está indo muito bem, ele entende que Deus está aprovando tudo. Não, ele está simplesmente sem saber que está dentro da igreja e totalmente condenado ao inferno, porque ele não é filho de Deus, ele é filho da igreja, ele é filho da fé evangélica, mas não é nascido de novo. Então Deus não disciplina. A Bíblia diz que Deus só disciplina os que são filhos, que aos bastardos ele não disciplina. Então ser filho da igreja e não ser filho de Deus é ser bastardo na fé. Palavra pesada, mas está na Bíblia. Eu vou repetir a Bíblia. É ser bastardo na fé. O bastardo na fé não recebe disciplina de Deus, não perde nada, não tem punição. Aí ele pensa que está sendo muito abençoado. Não, coitado. Ele é apenas um religioso que, por fim, como vários outros, ou todos os outros religiosos, vai morrer e vai para o inferno. Com um lindo funeral, mas vai para o inferno. É triste, né? Ainda hoje eu estava assistindo, pela enésima vez, as confissões de uma mais modernas santas, aplaudidas, a quem eu admirei, cuja vida sempre admirei, que morreu se confessando em trevas. Passou a vida inteira servindo com um ministério que o mundo inteiro aplaudiu, com um sacrifício pessoal incomparável. Ninguém chegou perto até hoje. Mas deixou aí suas cartas dizendo que atravessou 60 anos da sua vida espiritual reclusa em trevas, porque não conseguia crer de fato na existência de Deus e ter paz no seu coração. Mas nós vamos atropelando pecados, consentindo com eles, e a coisa fica ruim, não é? Oh, meus irmãos. Na verdade, se a consciência de pecado e arrependimento não for uma constante, algo muito sério e indispensável está faltando. E isso é o temor devido a Deus e o sentido sagrado de santificação. O que eu quero aqui com essa palavra que parece contundente, que não é atraente, que não leva ninguém a dizer glória, aleluia, é contribuir com você. Ajudar você a uma vida que agrada a Deus, a uma vida que dá o testemunho que está faltando aos crentes da nossa geração, nos seus negócios, nas suas opções, nos seus discursos, no seu verbalizar, no seu comportamento, nas suas opções por diversões, aquilo que eles escolhem, na forma de cultuar, na forma de selecionar como cultuar, como envolver-se no reino, a escolha do tempo, a forma como investe seus sentimentos, seu tempo, seus recursos, seu pensamento no reino de Deus, ou não, para melhorar isso, para tornar no nível do que Deus quer. Porque somos perdoados, mas isso não impede que pequemos. A graça e o perdão de Deus, que é dela decorrente, não são consentimento prévio para nós vivermos em pecado. Foi o que eu acabei de dizer. E pecado diante de Deus, ele requer arrependimento e confissão. Daí, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, ean está no grego, é uma condicional inegociável. Essa partícula C do português, se, ean no grego, ela é uma partícula que quando ela começa um período gramatical grego, ela está pondo todo um condicionamento ao que vai ser dito. É mais forte do que no português. Se confessarmos, porque no português você ainda pode traduzir o se para quando. O ean, aqui neste caso, nem admite isso. É somente se confessarmos os nossos pecados. É isso que o texto está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O texto não está dizendo que se eu confessar, Deus é fiel e justo. Não, se eu confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Fiel e justo ele será sempre. Quer eu confesse ou não, mas não para perdoar. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque foi o mesmo texto, no mesmo texto que João disse: se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua verdade não está em nós, porque pecamos. Então confissão e arrependimento, meus queridos, são a cura para toda culpa efetiva. E aqui nós temos um outro aspecto que eu tenho de, prolongando essa introdução, colocar antes de abordar o Salmo 51. Porque é por demais importante tornarmos isso aqui muito claro. Eu falei culpa efetiva, porque existe a chamada culpa falsa. A culpa efetiva é aquela culpa que tem fatos por detrás. Fatos comprováveis, fatos que estão diante dos seus olhos, fatos que estão na sua memória, na sua consciência, fatos que têm vítimas, fatos que têm observadores, fatos que têm registro histórico, fatos. Esta é a culpa efetiva. Mas existe, e ela é a maior parte, a culpa falsa, é culpa psicológica. É aquela culpa que trazemos por conta de conteúdos mal formados, desinformação, por traumas da infância, por situações criadas na nossa história que não nos levaram a estarmos em erro ou em pecado em cima daquilo que de fato está nos atormentando a mente, porque na verdade é apenas uma acusação do nosso próprio ego. Mas não é de Deus e nem é uma culpa efetiva. Ela é uma falsa culpa. Esse tipo de culpa é curada até em terapia. Não precisa de Deus, de oração, não precisa de ninguém. Esse tipo de culpa é curado diante de um espelho. Mas a outra culpa, a culpa de fatos, a culpa por conta de fatos, a culpa cometida contra terceiros, toda ela redunda em culpa contra Deus. Esta requer confissão e arrependimento. E havendo confissão e arrependimento, haverá a culpa, o perdão para a culpa, a cura de toda a culpa efetiva. Vamos lembrar Tiago, o que foi que ele disse? Tiago nos mandou confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que saremos. É uma liturgia. Confessa, alguém ora por você e você vai ficar sarado. Deixando claro que não está, ele não está dizendo que toda doença tem causa no pecado. Não, mas o que ele está dizendo é que as doenças que têm causa na culpa serão curadas uma vez feita a confissão. É isso que ele está dizendo. Nós não precisamos criar palavras e entendimentos e ideias dentro do contexto da Bíblia, precisamos apenas lê-la tal como ela se diz e se pronuncia. Então nós estamos, amados, diante de um inspirado texto que revela para nós as implicações de arrependimento consciente e verdadeiro. São nobres. Nós precisamos achá-las no nosso arrependimento diante do Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos trazer mais conosco consciência de pecados. O nome disso é temor e busca de santificação de vida. A graça nos perdoa os pecados. E por ela nós temos poder para vencer as tentações. Mas ela não nos livra de pecar. Antes, ela requer a nossa santificação pessoal consciente. Mas é fato que pecamos. Então vamos aprender com Davi. O que Davi nos ensina no Salmo 51, que é um salmo de confissão. Salmo penitencial, como se costuma dizer tecnicamente. Este é um salmo de confissão. O que ele nos ensina logo de partida, nos 9 primeiros versículos do Salmo 51? Ele nos ensina a consciência de um coração culpado. Como é que um coração culpado tem consciência de culpa? Por que é importante frisar que ele nos ensina a consciência de um coração culpado? Porque nós sabemos que o coração pode se obdurecer, ele pode se tornar tão acostumado a pecar, ele pode se acostumar tanto a ideia de que tem um perdão automático que não reconhece mais o pecado, não sente mais nada. Ele fica anômalo, ele fica totalmente vazio, ele fica embotado nos seus sentidos. Ele perde sensibilidade para o erro, se torna cínico. Cínico! E tentando convencer os outros de que aquela forma errada de viver é que é a correta. Ele se torna padrão e medida para o comportamento de terceiros. Coisa terrível, mas eu estou falando de crentes, viu? Crentes. Então o que é que Davi faz com a sua consciência de um coração culpado? Ele dá nome aos bois. Um pastor muito amigo meu costuma dizer isso: a gente peca no varejo e confessa no atacado. E é verdade. Perdoa a Deus os meus pecados, mas você não os cometeu todos de uma única vez. Você os cometeu um a um. Eles tiveram dia, hora, história, alguém, contra quem ou com quem. E a gente geralmente pensa assim, por conta de quem? E isso já aponta a cinismo, viu? Mas na verdade Davi dá nome aos bois. Ele vai no varejo. Ele se serve das palavras hebraicas todas que definem os erros humanos que Deus reprova. Elas estão aqui. Eu vou ler de novo, porque eu vou apontá-las. Veja, ele fala de transgressão, culpa, pecado, iniquidade. Elas estão aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. purifica-me com essopo e ficarei limpo, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui ele vai usar então a quarta palavra, já pela última vez. Qual é o sentido delas? Eu disse, ele usou as quatro palavras hebraicas para falar dos erros humanos. Elas são distintas, elas têm sentidos distintos. Se você puser no português e mandar uma pessoa colocar sinônimos para pecado, a pessoa vai botar assim, transgressão, culpa, iniquidade. No hebraico não. Cada uma aponta para uma forma de errar. Cada uma aponta para uma origem do erro. Cada uma aponta para uma forma de pecar. Então, transgressão é a palavra que aponta aquilo que se comete contra os limites da lei de Deus. Os homens são transgressores da lei de Deus e transgressores das leis dos homens. Não corra mais de 120, o sujeito vai 140, transgredindo a lei, tomou uma multa. Se não morreu, matar. Não entre na contramão, entra. Não, este lugar é proibido, não ponha lixo aqui, ele põe. E há pessoas que se encontram uma placa, uma orientação, uma lei, uma determinação quanto a não fazer, é proibido, não deve, não aceitamos, ele vai na contramão porque ele obedece a um instinto primitivo chamado iniquidade, que é a origem de tudo isso, no qual ficou condicionado a ter um espírito de oposição, é a chamada personalidade opositiva. Está sempre querendo transgredir porque não se sujeita a cumprir normas. Se sente pequeno, humilhado, massacrado se tiver de cumprir normas. Então, nem que seja por uma pequenina falha, mas precisa transgredir o que está determinado para se sentir bem consigo mesmo. O nome disso é iniquidade. Tem a ver com a natureza humana. Transgressão, então, é quando vamos contra os limites da lei de Deus. Transgressão, dizemos, quando nós pecamos contra a palavra, contra a orientação da palavra, quando aquilo que ela diz para não fazermos, nós fazemos, aí cometemos transgressões. Depois ele vai falar de culpa. Culpa é o erro com dolo, é o erro premeditado, é aquele que até as nossas leis observam. O erro com dolo é aquele que tem condenação máxima nas leis humanas e nossos tribunais. Isso é culpa. Estamos falando de culpa efetiva, aquela que é feita por premeditação. O sujeito elaborou, foi o caso de Davi, você conhece essa história, ele elaborou a morte de Urias para ficar com Bate-seba, porque já tinha transgredido com Bate-seba. Ele elaborou o seu pecado, então é culpa, ele trabalhou com ela. Mas é muito bonito saber que ele já botou transgressão na frente de confessar a culpa, porque ele sabia que antes de pecar contra Urias, contra Bate-seba, eu pequei contra ti, porque eu pequei contra o que a tua palavra orienta e diz. E é isso mesmo. Toda a culpa é uma transgressão. Amém? Estão entendendo? Claro que estão. Pecado. Pecado é uma palavra que todo mundo já sabe muito bem a tradução. Pecar quer dizer errar o alvo. Era o verbo que apontava, e ainda hoje aponta, o desvio do alvo do acertador de seta, aquele atirador de seta que tem que acertar o alvo, ele erra o alvo, ele pecou. Então, se erra o alvo, o que que então é pecado? Pecado é quando erramos o alvo da proposta de uma vida reta. Pecado é justamente aquilo que caracteriza uma vida não santa. Erramos o alvo do propósito de uma vida reta. E aí a iniquidade, que é o que inclusive fomenta, é o forno alimentador de todas estas coisas aí, porque iniquidade fala de frutos da natureza pecaminosa e pervertida. Que eu gosto de dizer com muita verdade, porque Paulo trabalha muito isso, que ela tem o nome do pior de todos os demônios que já se ouviu falar. Ela é mais poderosa, a iniquidade, esse pecado, é um demônio mais poderoso do que o próprio Lúcifer. Ele se chama carne. Porque Lúcifer, todas as suas hostes, você domina, destrói, está vencido, e você expulsa em nome de Jesus, a carne não. A carne, ela consegue cometer as atrocidades maiores que nem o diabo consegue ter inteligência suficiente para elaborar. Ele se serve da carne, mas ela é o mentor. O pior demônio do homem é a sua própria carne. Em nossa carne não habita bem algum, Paulo diz. Nenhum. Pode procurar, com luz muito acesa, ela não tem nome de boa vontade, boa consciência, bom marido, boa índole, boa esposa, bom filho. Não tem nada de bom na carne. Nada de bom na carne. A carne é egoísta. A carne só trabalha a favor dela, em detrimento do outro. A carne milita contra tudo e contra todos, especialmente contra Deus. A carne é a filha da iniquidade. Tudo isso aqui é interno. É lá dentro. É nos bastidores da nossa existência. É lá dentro. E porque se via sujo, Davi sabia que precisava ser lavado. É tão interessante porque ele está fazendo confissões de coisas íntimas e internas e se acha sujo. Você, quando pensa em sujeira, pensa na exterioridade, no que é aparente, no que está evidente. Davi conseguiu matar Urias e pareceu que tudo estava tudo muito bonito, mas de repente ele descobre através de Natã, que chega e, por indicação de Deus, o pecado que ele cometeu, que ele estava sujo, estava visível, e ele não sabia que estava visível. Davi sabia que precisava ser purificado. E como era no interior a sujeira, só Deus poderia fazê-lo. Então é o que ele suplica, porque Deus trabalha pelo lado de dentro e o seu espírito habita no nosso coração. Então ele começa rogando misericórdia, é o que você vê aí no primeiro versículo. Isso é de uma beleza revelacional extraordinária. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia. Não há outra coisa para dizer. Para quem entende o significado de misericórdia, nem adianta tentar outra coisa. Antes de dizer perdoa o meu pecado, que é o que nós dizemos com muita leveza, Davi já foi muito mais sábio e já foi fazendo. Deus, meu coração está miserável. Torna o teu coração miserável como está o meu. Eu estou tendo interrupções aqui na conexão, meus irmãos, eu estou percebendo. Mas está indo, só espero que não interrompa de vez, né? De repente tem alguém muito incomodado com o nosso tema. E não quero ser, dar uma de espiritualização aqui não, mas eu preciso ficar atento para estas coisas, porque tudo está funcionando tão bem até agora. Vamos continuar aí. A verdade é que quando ele diz, tem misericórdia, o que ele está dizendo é, Senhor, desce aqui no meu nível, desce aqui onde eu estou. Chega aqui, Deus, eu não vou conseguir chegar aí, que esse é o erro estúpido que nós cometemos e somos ensinados a cometer. As pessoas pensam, ou são ensinadas, que quando elas pecam, elas têm que chegar até a altura da santidade de Deus para serem perdoadas. Não vão conseguir nunca e não vai acontecer nada. O que nos acontece quando pecamos é que estamos afundados. E a única coisa que podemos fazer é dizer para Deus, vem aqui, Deus, desce aqui, tem misericórdia, torna o teu coração miserável como está o meu. É isso. Foi ele quem nos facultou isso. Foi ele quem nos favoreceu isso. Tem misericórdia por teu amor. Então ele está usando de duas palavras que a gente sinonimiza, mas na verdade são diferentes. Tem misericórdia por teu amor, por causa do teu amor. Compadece-te de mim. Chega aqui na altura em que eu estou. É isso. Então ele dá provas do seu arrependimento. Mas antes eu quero frisar isso. Depois de pedir tem misericórdia, ele usa os verbos pelos quais ele quer se ver livre da sua angústia. Então ele usa três vezes esses verbos: apaga, lava e purifica. Vê, todos eles estão ligados à ideia de sujeira. Ele está se sentindo sujo. Apaga, lava, purifica. Meus irmãos, é lindo isso, eu tiro o chapéu para Davi. Porque se comecei tudo isso falando de que hoje estamos aliciados à ideia de que não há pecado, ou então é pecadinho, basta eu comparar com o do outro, que é sempre pior do que o meu, aí o meu é nada, o meu vira, né, pífio, porque o do outro é sempre pior. Não, Davi estava consciente de uma coisa que não pode nos faltar, porque se falta nós temos alguma patologia espiritual muito grave, embotamento de sentidos espirituais. Davi se sentiu sujo. Quando o crente de fato tem consciência de pecado, ele sente que é sujeira. Tem que lavar, tem que lavar. Mas só Deus pode lavar. Só Ele tem o sangue que purifica. Só Ele tem o isopo. Só Ele pode limpar pelo lado de dentro. Eu não posso. O máximo que eu posso fazer é abrir as portas para que Ele entre através da confissão. Então Ele usa os três verbos. Apaga, lava, purifica. Ele pede por duas razões. Ele sabia que todo pecado ofende a santidade e o amor de Deus. É contra Ele. Aqui temos uma via de duas mãos, meus amados, e precisamos entrar nela com muita sensibilidade. Nós não podemos, por um lado, decidir que aquilo que eu fiz contra A e B só ofendeu a Deus, e eu não tenho nada que resolver com A e B, a quem eu ofendi, a quem massacrei, a quem privei, a quem espoliei, de quem tirei o que não devia, ou deixei de dar o que era justo, e aí eu já estou falando para empresários, patrões, também para empregados que fazem a sua operação tartaruga, omitem, dão prejuízo, e até outros prejuízos. Mas a verdade é que aquele pecado que eu cometi contra A e B, quando ofendi, quando disse que não devia, quando magoei, não foi só contra Deus. E o outro ficou lá, e eu resolvo o meu problema com Deus, está tudo resolvido lá, isso não existe. Jesus botou uma pedra em cima disso aí. Ele disse, se você vem oferecer, colocar a sua oferta no altar, e lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, conserta com ele, depois vem e coloca a tua oferta. Ó, ele suspendeu o culto. Ele disse, não faça, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar atenção. Vai resolver o problema primeiro com quem você errou. É uma via de duas mãos. A outra mão é que todo pecado que você cometer contra A ou B, ou mesmo que não tenha cometido contra ninguém, contra si mesmo, ou contra a honra da sua própria vida, você cometeu contra Deus, e Davi estava consciente disso. Tudo aquilo que eu fiz, Deus, contra Bate-seba e com Bate-seba, contra Urias e usando Joabe, eu fiz contra ti. Eu ofendi a ti. Pode ser que agora não está mais Urias aí, ele é a vítima. Bate-seba consentiu, quem sabe? Joabe entrou em cumplicidade, mas o teu espírito está ofendido. É contigo que eu tenho que consertar. Ele diz isso no versículo 4, ele repete, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. É justa a tua sentença, tens razão em condenar-me. Nosso problema hoje quanto à questão do pecado é achar que ele passa ileso diante de Deus. Que Deus tem esse mau caráter cumplicista que nós, como paternalistas, temos com nossos filhos. Passamos por cima porque eu sou pai, eu sou mãe. Ah, é meu filho, vai fazer, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. E vamos consentindo. Deus não faz assim. Ele olha e diz assim, não, você recebeu a minha natureza. Eu não vou fazer nada com quem não tem nada a ver comigo. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas com você não, você eu vou tratar. Você eu vou tirar, não vou responder, vou botar no deserto, vou te dar silêncio, você vai ver o que é que acontece. É necessário prestarmos atenção nisso. E depois, Davi confessa por saber que Deus tem poder para perdoar pecados. Ele foi dizer isso no Salmo 130, versículo 4. Contigo está o perdão para que sejas temido. É um salmo lindo, é um salmo dos depressivos. Das profundezas eu te clamo, ó Deus. No versículo 4 ele vai dizer, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha quanta sabedoria aí, amados irmãos, quanta sabedoria. Por que que eu tenho de temer a Deus? Porque o perdão está na mão dele. Eu tenho de temê-lo porque se ele não perdoar, não há quem perdoe. Não adianta A, B, mamãe, papai, marido, mulher, filho perdoar. Não adianta. Não adianta padre perdoar. Não adianta pastor perdoar, botar a mão por cima e dizer, oh, é assim mesmo, meu irmão, somos todos fracos e tal. Somos sim, e daí? Não. Deus tem de perdoar. As coisas precisam ficar consertadas com ele. Romanos 5:1. E está escrito de forma muito clara. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para termos paz com Deus, precisamos estar conciliados com ele, limpos pelo sangue de Jesus. Depois Davi vai nos apresentar os sintomas de um coração culpado. É aqui que eu chamo a sua atenção para mostrar a você onde de fato existe consciência de pecado ou há embotamento, patologia espiritual. A pessoa vai pecando, passando por cima, está nem aí, vai criando casca grossa em cima dos seus erros, denunciando que ou é bastardo ou se tornou cínico, cínica. Que coisa séria, amados. Que coisa séria. Poxa, pastor, o senhor ficou calado esses dias todos para agora vir com essas cacetadas todas. Amém, que te purifique, amém, que me purifique. E que a gente saia daqui levinho. A vidinha acertada com Deus. Porque não adianta o resto, meus queridos. É ficar correndo dentro de igreja, pedindo oração aqui e ali, passando WhatsApp, dizendo, ore, pastor, por isso, por aquilo. Mas achando que, está entendendo? Que é uma questão de mérito. Ah, eu tenho esses méritos, eu sou crente. Deus vai ouvir sim, todo tempo. Não, vai lá para o Salmo 57, para Isaías 57. Presta atenção lá. Se não confessarmos nossos pecados, não tem perdão. Se não tem perdão, Deus não vai ouvir, não vai responder. Pelo contrário, ele vai inverter a ordem das coisas. Lembra, a lei da semeadura. O que o homem semear, vai ceifar. Não tem talvez. Então Davi nos fala dos sintomas de um coração culpado. Está aqui. Na confissão, ele dá provas de seu arrependimento, porque enumera os efeitos do pecado em seu coração. É aí que ele mostra que ele não tem essa patologia. É aí que ele mostra que ele não tem embotamento. É aí que ele mostra que ele não é cínico. Ele fala do que está sentindo, ele geme. Ele fala do que ele perdeu, ele tem consciência do que saiu dele, do que não está lá dentro mais. Existia antes, agora não tem mais. Daí a beleza do Salmo 32, que foi escrito depois, que vai mostrar que tudo já estava lá de volta, Deus tinha restaurado e devolvido tudo. Tão lindo, né? Eu vou encerrar lendo o Salmo 32, versículo 1. Só o primeiro, porque não dá para ir além. Mas para que isso fique bem vivo no nosso entendimento, no nosso coração. Mas eu chamo a sua atenção para o fato que ele vai nos mostrar nos versículos 7, 8, 12, 10, 11. Ele vai falar dos sintomas do coração culpado. Veja, ele está consciente dos sintomas e ele os descreve. Veja no versículo 7. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Que oração é essa? É de alguém que se sente sujo. Palmas para Davi, porque nada, 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 nada pode substituir a consciência de sujidade no coração do crente quando ele tem consciência de pecado. Se está culpado, ele precisa se sentir sujo. A tentação imediata da nossa mente tentando criar aí, fazer conciliações indevidas, nos fazer achar que tudo está bem. Se perfumar sem tomar banho. Aí você cria um odor diferente. Não, Davi sabia de uma coisa: eu estou sujo. Eu preciso ser purificado. E aí ele trabalha com esses verbos de forma linda: purifica-me, lava-me, e eu vou ficar mais branco do que a neve. Bonita, essa é uma linguagem de Deus que foi usada por Davi, por Isaías. Lembram? Isaías dizendo: vinde. E arguí-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve, ou brancos como a neve. Mais alvos do que a neve, do que a lã. Então ele está consciente disso. Ele sente que perdeu a alegria e a paz com Deus, é de que falam os versículos 8 e 12. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Que lindo! Ele se sente deprimido, por isso que ele fala, usa a palavra ossos que esmagaste, entende? A palavra depressão, o conceito de depressão, conceito terapêutico, psicológico, só existiu milênios depois. Naquela época, eles verbalizavam os sintomas conforme os entendiam. E ele entendia o seguinte: há uma dor aqui dentro que não tem lugar. Há uma dor que não é física, mas ela existe, ela é palpável, eu percebo, embora eu não saiba em que lugar ela está, mas ela está aqui, eu a sinto, é nos meus ossos, é como se meus ossos estivessem esmagados. O que que fala, o que que significa osso esmagado? Não há estrutura, não há força, não há ânimo, não há disposição, são sintomas da depressão, a depressão de um coração culpado. Ele disse: os meus ossos estão sendo esmagados por ti, mas esses ossos vão exultar se tu me limpares. Vão exultar, eu vou saltar de alegria, eu vou estar cheio de tônus, de vigor. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Isso significa que o coração desse homem cantava. Quem não sabe disso, né, gente? Davi cantava, compunha, cantava, fazia coral, construía instrumentos, tocava os instrumentos, compunha para os instrumentos. E fazia o seu louvor e a sua dança. Davi conhecia esse júbilo e alegria da presença de Deus. Isso desapareceu. E ele não ficou encobrindo. Ele se deu conta: cadê a minha alegria? Cadê o júbilo do meu coração? Por que que não está mais aqui? Por que que eu estou com essa cara passiva? Essa cara de pastel? Que tanto faz como tanto fez. Se alguém der uma gargalhada ali, se alguém não ri, não muda nada. Nada mais emociona, nada mais mexe, nada mais ecoa aqui dentro, nada motiva. O que que é isso? Isso é perda de alegria e de júbilo porque perdeu a paz com Deus. Porque a Bíblia deixa claro que o Espírito que habita dentro de você, ele traz alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi disso que Neemias disse: tire a alegria, acabou a força. O que entra é fracasso, astenia, depressão, entendeu? Ele carece de renovação espiritual, é o que ele pede no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito estável. Essa minha forma de ser, esse meu humor, essa minha inclinação para fazer liturgia, para ritualizar, para adorar, está muito sem controle, está cheia de altos e baixos, está ao Deus dará, é conforme toca-se a música. Não há mais disposição, eu estou instável por dentro na forma de adorar. Meu coração está impuro, mas dá-me um espírito estável, um espírito reto, um espírito que fique firme diante de ti, tal como tu queres e tu és. Ele está pedindo renovação espiritual. Em outras palavras, um verbinho tão maravilhoso que a gente canta tanto e pede tanto em oração. Restaura-me, ó Deus, restaura-me. Restaurar significa me põe de novo firme na rocha, firme no madeiro, me amarra no madeiro, me põe firme como quem está dentro, está numa cadeira sólida, num trono. Depois ele vai falar da sua sensação de vazio e de distanciamento, é o versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, nós sabemos, biblicamente, teologicamente, todo crente sabe, que o crente, porque peca ou porque erra, não perde a salvação, o Espírito Santo não vai embora da vida dele, mas a sensação que ele tem é como se não houvesse mais Espírito Santo lá dentro dele. O ruim é quando ele nem sabe o que é o Espírito Santo que está habitando lá dentro, porque aí ele não vai saber quando o Espírito Santo deixou de se movimentar, porque a Bíblia fala que podemos entristecer e apagar o Espírito de Deus, torná-lo inerte dentro de nós. Quem nunca o teve ativo, um pouco vai perceber qualquer coisa quando pecar, quando estiver pecando, quanto mais pecar. Mas Davi sabia muito bem o que era ter um espírito vigoroso dentro de si, o que era estar debaixo da presença do Espírito de Deus, ter um espírito pulsante, sensível, sensível à voz da palavra, sensível à voz do cântico, sensível à voz da oração, sensível às manifestações de Deus no seu entorno, dentro e fora de si. Ele sabia disso. De repente ele perdeu isso. Ele percebeu que já não havia mais dentro dele a presença do Espírito e ele se sentia longe de Deus, banido. Esta era a sensação. A Bíblia deixa claro que o Senhor está perto. Ele nunca sai de perto, mas nós saímos de perto dele. E é nesta sensação que automaticamente entendemos que foi ele quem se ausentou. Não, fomos nós que nos distanciamos dele. E quando o pecado traz esses sintomas, e eu me dou conta desses sintomas, eu estou na reta, na rota certa do arrependimento e da transformação. Glória seja ao Senhor por isso. E em último lugar, ele vai nos apresentar o que é a consciência de um coração arrependido. Ele sabe que o perdão pertence a Deus, como já dissemos aí no Salmo 130, versículo 4, e ele o busca de coração quebrantado. E é lindo, porque Davi joga por terra muitas das falcatruas ritualísticas que nos ensinam a fazer, que as igrejas fazem, que especialmente a igreja medieval seduz os seus fiéis a fazerem, e ela é absolutamente falsa, vergonhosamente mentirosa. Davi vai na contramão quando ele diz para nós, a partir do versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Tu não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O que ele está dizendo? Deus, tu não fazes troca. Não adianta eu engabelar contigo, eu vir lá e aumentar minha oferta para o missionário, eu botar mais duas vezes o meu dízimo, eu ir lá aos cultos todos da semana, eu cumprir 7 semanas de oração, eu ir lá e dar uma perna de cera, eu colocar um novo ídolo no altar, eu fazer troca de ídolo, eu fazer procissão, eu fazer peregrinação, para que isso tudo me traga bênção e paz contigo. Ele está dizendo, tu não te agradas de nada disso, Deus. Tu não queres sacrifícios, rituais, tu não queres nem saber de holocaustos. Com o coração sujo como eu estou, não adianta matar cordeiro e derramar o sangue dele no teu altar e queimá-lo no altar, não adianta, Deus. Tu não queres, ele está dizendo, tu não queres. O que que tu queres? Aí ele vai nos dizer, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus, os holocaustos, as oferendas, as ofertas, as peregrinações, as procissões que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Vamos entender isso aqui? O que é espírito quebrantado e coração quebrantado? É alguém que fica chorando copiosamente, derramando lágrimas, os crocodilos também choram. Não. Coração quebrantado é um coração despedaçado. Ele está em cacos. Ele não consegue se reorganizar. Ele geme. Ele sofre. O sentimento que está ali dentro é de tristeza profunda. E a Bíblia investe nessa direção. A palavra diz para nós que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Aleluia! Ela é espiritual, ela vem do alto. Quando ela se manifesta, a porta está aberta para o arrependimento. Se a porta estiver aberta para o arrependimento, contigo está o perdão para que sejas temido, glória a Deus. O que tu queres, Deus? Tu queres meu coração quebrantado, humildade. Tu me queres humilhado diante de ti, confessando o meu pecado, reconhecendo pequei, eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso. A este tu não desprezarás. O exército da salvação, poucos dentre eles mesmo sabem desta história que já é veterana, né? Uma história com mais de 100 anos. Poucos sabem da história de uma experiência magnífica, de uma das suas maiores campeões, chamada Marechala, filha do fundador do Exército da Salvação, William Booth, Catarina Booth. Catarina Booth foi missionária, enviada pelo seu pai para a França, fez um trabalho magnífico ali, salvando aquelas mulheres do Baixo Meretrício de Paris. E depois de ter cumprido durante anos o seu ministério em Paris, fazendo um trabalho maravilhoso, ela sentiu no seu coração o desejo de ir para a Bélgica, para pregar na Bélgica. E a orientação do seu pai era não vá. Primeiro que as leis da Bélgica não permitiam que mulheres falassem em público ou que ensinassem. As leis estaduais, políticas. Ele sabia disso. Segundo, porque ele queria que ela continuasse lá. Mas ela entendeu, já acabei meu trabalho, tenho líderes aqui que eu formei, eu quero ir para outro lugar. E ele não aceitou, não deixou, então ela foi por conta própria. Foi e se deu muito mal. Chegou lá, Bruxelas. Chegou lá e começou a pregar nos campos, nos bosques, e recebeu intimação judicial, proibida de falar. Continuou, foi presa. Levada a tribunal, foi julgada como alguém rebelde, alguém que inclusive não tinha o apoio inclusive do seu próprio missão de origem, alguém que era altiva, alguém que desrespeitava as leis, e foi posta na cadeia. Uma jovem, obreira, serva de Deus, mulher respeitada, posta na cadeia. Na cadeia, na cela da prisão, se encheu de fúria. E chorava e reclamava, falava com Deus, injustiça, está errado, esses homens estão errados, eu estou certa, esse é o lugar em que eu tinha que estar, essas leis estão erradas, eu estou cumprindo a tua vontade, e não tinha paz, e não tinha paz. De repente ela descobre que no coração dela começaram a subir um sem número de acusações do tipo: você é isso, você é aquilo, você faz assim, olha a sua altivez, a sua soberba, a sua arrogância, a sua rebeldia, a sua falta de humildade, sua isso, sua aquilo. Sua... E ela foi ficando mais revoltada, ela entendeu que aquilo eram acusações, acusações. E ela começou a lutar contra elas e a paz desaparecia cada vez mais. Ela não aceitava e a paz ia só desaparecendo. Altas horas da madrugada, ela pegou uma folha de papel, pegou um lápis e começou a preencher na folha de papel todas aquelas acusações que andavam na sua mente, que oscilavam na sua mente acusando. Então ela começou dizendo assim: eu sou. Aí foi dando título, nome aos bois. De tudo que ela via surgir ali na sua natureza, que todos aqueles episódios trouxeram à luz, foi assumindo todos eles. Escreveu, preencheu uma lauda, preencheu uma segunda lauda. Quando acabou de preencher o segundo lado da folha, de todos os pecados que ela começou a descobrir dentro dela, era uma confissão escrita. Aí ela escreveu numa última linha: mas o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todos estes pecados. Foi lá no alto da cela, colocou aquela folha lá em cima, olhou para a folha e disse: eu quero dizer para o diabo que está me acusando. A cédula que era contra mim, ele a rasgou, cravando-a na cruz. Ficou em paz, dormiu e ficou livre da sua angústia. A confissão de um coração quebrantado, um coração que não encobre o pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, não vai avançar um passo. Ele pensa que está se dando bem, mas na verdade ele está se enredando em malhas que vão sufocá-lo lá na frente, ainda que sejam dali a 35, 40 anos depois, quando estiver fraco. É como disse Deuteronômio, quando lhe resvalarem os pés. É preciso acertar com Deus, aqui, enquanto se caminha, por aqui. Ele entende que o perdão restaura e busca se reposicionar, e sabe que havia confissão. Então foi Davi, meus queridos, quem, tendo aprendido por quedas amargas, ele nos ensinou duas gloriosas verdades que eu compartilho com você, fechando essa meditação, onde eu, como disse, fui muito além do que minha garganta permitia. A primeira declaração dele, nobilíssima, está em 1 Crônicas 21:13. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O que Davi estava dizendo é: meu Deus, eu quero cair nas tuas mãos, eu quero ser punido por ti, disciplinado por ti, não importa, é justo, como ele disse aqui no 51, nas tuas sentenças contra mim, porque em ti há misericórdia. Se eu cair na tua mão, se eu for chicoteado pelo teu chicote, é teu, o chicote está na tua mão há misericórdia. Pancada de amor não dói, diz o samba nacional da MPB. Mas a Bíblia aponta noutra direção, mostrando que quando a pancada do amor é de Deus, produz tristeza por um só momento e depois produz paz. Glória a Deus, porque é chicote de um pai amoroso, mas é chicote. Ali há misericórdia. Davi sabia: no Senhor há misericórdia. Que eu caia na sua mão, no Senhor há misericórdia. E a outra grande verdade que Davi nos ensinou está no Salmo 139:8. Ainda que eu faça a minha cama no abismo, ali tu estarás. Glória a Deus. Como eu disse, meus irmãos, eu acredito, e não estou sozinho nisso, que Davi escreveu o Salmo 32, que aqui no nosso cânon vem antes, 19 salmos antes do 51. Ele escreveu 32 depois do 51, e é isso. Salmo 32, ele é chamado de Maskil. Maskil significa ensino, instrução. Então ele foi escrito para instruir, para ensinar. Por isso que eu disse que foi o cumprimento de 51:13, quando ele diz: eu vou ensinar aos pecadores, Deus. Se o Senhor me limpar, eu vou ensinar. Ele cumpre, então, no Salmo 32. Provavelmente ele o produziu com o propósito de compartilhar com outros a sua experiência de perdão. Neste salmo nós o vemos restaurado e leve. É exatamente o estado espiritual pleno entre o cristão e o seu Senhor, que Jesus chamou de vida em plenitude. E eu encerro lendo as primeiras linhas do Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz. Aí ele vai falando do que lhe aconteceu, e ele confessou, e o Senhor se tornou seu abrigo, seu conforto, e lhe encheu de alegria. Deus te abençoe a caminhar na presença dele com temor e tremor, a ter consciência do seu pecado antes de ter consciência do pecado do outro, mas não consentir com o pecado alheio. Lembre sempre do Salmo 50. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Isso é muito amplo, meus queridos. É quando a gente se torna conivente com o erro do outro. Eu não tenho que sair por aí apontando o erro de ninguém. Mas no meu íntimo, eu preciso reprovar o que eu não quero encontrar em mim. Senão isso vira hipocrisia. Não posso me tornar aliado do erro de terceiros. Ele plantou, ele vai colher. Eu não tenho que colher o que ele plantou. Entende? Mas eu preciso estar consciente do pecado em mim. Porque quando há essa consciência, há perdão. E havendo perdão, há comunhão. E havendo comunhão, há bênçãos sem medidas. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira. 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Obrigado por sua participação. Continue orando por nossa recuperação. Vou entrar em silêncio de novo para que quinta-feira eu possa falar. Amém? Deus te abençoe. Tenha paciência aí com meus silêncios. Nós estamos aqui envolvidos em atividades internas que nos impedem de estar dividindo a nossa atenção com terceiros nos próximos dias ainda. Deus te abençoe e te fortaleça. Eu conto com a sua compreensão. Em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.